Os pontos de Fernando Lima.
Ora viva, boa noite, bem-vindo a mais um espaço, os pontos de Fernando Lima. Já sabe, toda a semana estamos aqui para analisarmos os principais acontecimentos da semana. Uma semana Lima particularmente rica de acontecimentos por analisar.
Sim, muito rica, mas como sempre, com a telenovela que encanta os moçambicanos do Rufuma Maputo.
Muito bem.
A telenovela da banca. Da tenda das revelações, como um dos canais da concorrência apelidou a BO.
Muito bem, com certeza daqui a pouco vamos falar das nuances desta telenovela, como diz Lima, que está a acontecer na BO nesta semana, que voltou, as atenções voltaram a estar concentradas na audição do réu António Carlos do Rosário. Antes de irmos aos temas de fundo que elegemos, vamos começar com o facto da semana. Semana a semana, o nosso comentador Fernando Lima tem sempre o tema que, na sua perspectiva, marca a semana, e hoje elegeu o facto de Moçambique poder vir a receber então este reconhecimento, se vamos chamar assim, por este contributo na redução da desflorestação e também da emissão de dióxido de carbono, Lima.
Exatamente. Eu escolhi isto como acontecimento da semana, não porque todos os moçambicanos considerem isto muito importante, mas é incontornavelmente um assunto muito importante e que diz respeito a todos os moçambicanos, porque diz respeito à qualidade de vida dos moçambicanos, ao ambiente, à conservação do país em que vivemos. Ou seja, Moçambique vai receber 6,4 milhões de dólares por causa de compensações das emissões de dióxido de carbono, o que significa que estamos a emitir menos dióxido de carbono. Foi calculado que houve uma redução de qualquer coisa como 1,28 milhão toneladas de reduções em emissão de dióxido de carbono. Isto foi centrado numa análise que foi feita na Zambésia, abrangendo nove distritos, o que significa também que, com um efeito mobilizador e multiplicador sobre, digamos, a tomada de consciência para estes fenómenos, as próprias comunidades destes distritos vão também receber pequenas, a expressão é minha, mas é por aquilo que conheço. Nunca conheci grandes contribuições naquilo que o governo estatuiu, por exemplo, para as comunidades se beneficiarem das cotas de abate de madeira, das cotas de abate de animais da nossa fauna pela caça desportiva, e mais controverso ainda. Muitas vezes este tipo de compensações e de contribuições para as comunidades é anunciado, fazem parangonas nos jornais, e depois as comunidades não veem nada. E também um outro fenómeno, e que importa realçar, é que também muitas vezes as comunidades não se apercebem ou não lhes é explicado corretamente que, por exemplo, um novo posto de saúde, uma nova escola, resulta destas contribuições, porque a ideia que as pessoas têm, aliás, a ideia que as pessoas têm em todo Moçambique, é que quando se fala em contribuições, é que vem aí um cheque para eu meter no bolso.
É esse o problema com os recursos na indústria extrativa, o óleo de gás.
Exatamente. Não, este assunto é tão premente e há tanta desconfiança em relação a isso que hoje, por exemplo, em muitas das ações da ação social, das compensações resultantes das calamidades naturais, nomeadamente os ciclones Idai e Kenneth, estão-se de facto a fazer essas contribuições individuais por família, em compensações quer em dinheiro, querem em espécime, exatamente para mostrar que não é uma coisa vaga, que não é via posto de saúde, via caderno escolar ou via nova escola, mas que é através de compensações que as famílias recebem. Que também têm os seus quês. Por exemplo, acompanhamos em Cabo Delgado, as populações recebem o voucher para irem ao supermercado e vão negociar o voucher com outra família que não tem nada a ver com as emergências, mas isso significa que a pessoa ficou não com 100% do voucher, vamos dizer 95%, 90%, a outra família vai comprar as coisas que quer e esta família fica com o cash para quê? Como não tem renda, mas precisa de troncos para fazer a sua casa, precisa de pagar ao carpinteiro que está a fazer a sua casa no centro de deslocados, usa o voucher da comida para fazer a sua própria renda, a sua própria renda familiar. Mas pronto, essa é a estratégia e também é uma estratégia para evitar que os funcionários que preparam os vouchers se distribuam entre si destes arranjos para acudir às necessidades destas famílias.
Muito bem, vamos entrar para os assuntos que elegemos para esta noite. Vamos começar, chamar também um tema controverso, usando a sua expressão. Quatro dias depois do Presidente da República ter ordenado as Forças de Defesa e Segurança para concluírem o dossiê Mariano Nyong'o, que no fundo é o dossiê Junta Militar da RENAMO, como o Presidente chamou, o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO foi morto na segunda-feira em Xiringoma, Sofala. Como disse, é um tema controverso, até a medir pelos comentários, pelas leituras que foram surgindo ao longo da semana. O que pergunto, Lima, é se é normal esta forma de resolver problemas políticos?
Bem, a questão, Armando, é se de facto havia um problema político e se esse problema político passava pelo governo do dia. Que havia um problema político, não tenho dúvida. Esse problema político é decorrente de controvérsias dentro da RENAMO e já lá vamos à explicação de qual é o ponto, mas vejamos, e de uma forma não emocional e muito direta. E a minha argumentação nem sequer é original. Por exemplo, Mariano Nyong'o, decepcionado com as escolhas feitas no Congresso da RENAMO, que elegeu Ossuf Momade, e por isso mesmo Nyong'o acusava Ossuf Momade do grande traidor, porque não correspondia aos objetivos da RENAMO.
Que estava a trair a RENAMO.
Exato. Não vi nenhuma ação de Mariano Nyong'o contra a direção da RENAMO, contra militantes da RENAMO que seriam da outra facção. Não, as pessoas que foram vítimas dos ataques de Mariano Nyong'o eram pessoas que estavam a passar nas estradas moçambicanas e na última ação que é conhecida e que é atribuída a Mariano Nyong'o, inclusivamente foram também morta uma pessoa ou duas pessoas.
Mas este Lima sempre foi o DNA da RENAMO, tudo este RENAMO de Afonso de la Cama, que sempre que não encontrasse o que queria na mesa do diálogo, e as matas, e as armas, por assim dizer, para continuar a política por outras formas.
Exatamente, Armando. E isto revela também uma grande deficiência do Estado. É assim, quando o Estado não tem uma eficácia militar e de manutenção de lei e ordem de tal forma, digamos, poderosa para fazer face a este tipo de desafios, depois tem que resvalar para o campo político e para o campo dos arranjos arranjos em face das forças em presença. Mas se despirmos essa carga emocional, isto é como, por exemplo, os acontecimentos na América Latina, em que os governos do dia têm que negociar com os narcotraficantes. Claro que os narcotraficantes estão à margem da lei, mas eles são tão poderosos que os governos do dia, ou pedem auxílio às forças especiais norte-americanas para intervirem em vastas zonas do território, como a Colômbia ou como o México, ou têm que fazer acordos com essas mesmas forças porque elas já se constituíram em contrapoder. Este é, numa dimensão muito menor, um dos dramas aqui em Moçambique. Por exemplo, se à partida se tivesse neutralizado Mariano Nyong'o, este assunto não se arrastava e temos agora, e como corretamente caracterizaste, uma situação em que, se eu olhar para a imprensa, por um lado há aquela imprensa pura e dura de apoio ao governo, que acha muito bem que, sim senhora, eliminou-se este problema, embora eu tenha dúvidas se eliminamos.
São as dúvidas de todos nós.
De facto, mas o outro problema é de quase lamentar a morte de Nyong'o, ou seja, quase como um mártir deste tipo de disputas que foi inicialmente um problema da Renamo. E qual foi o problema da Renamo? O problema da Renamo é que, de facto, não é questão de o líder ser Ossuf Mohamed ou não ser Ossuf Mohamed. É que, com a passagem da liderança da Renamo para Ossuf Mohamed, digamos que há um novo grupo de liderança dentro da própria Renamo e que não deu espaço para outras sensibilidades. E quando eu digo sensibilidades, é sensibilidades em todo o domínio. Não é só, aqui nós estamos a falar de esquerda e direita, de sociais-democratas, conservadores. Não. No espaço africano e no espaço moçambicano, as sensibilidades são o sul, o norte, as etnias. E eu lembro muito bem, e estava lá, Elias Djakama pediu para não haver caça às bruxas, mas aquilo que aconteceu e está a acontecer na prática é verdadeiramente caça às bruxas. Não há espaço para as sensibilidades das pessoas próximas de Afonso Djakama e que são identificadas como o grupo que fez grande parte da guerrilha antigovernamental, que é o grupo identificado com a zona centro.
Lima, matou-se Nyong'o, será que matou-se também o problema, este problema, matou-se a junta militar da Renamo?
É uma dúvida que se coloca a todas as pessoas que minimamente tentam analisar este fenómeno, e a resposta também tem que ser com várias vertentes. Numa visão pós-Savimbi, usando o exemplo angolano, a eliminação de Savimbi foi, digamos, a pacificação final da UNITA. Hoje a UNITA é um partido político, participa politicamente no processo angolano, não há nenhuma força no mato, na floresta, que disputa o poder do dia. Há essa possibilidade, ou seja, com a morte de Nyong'o, as forças remanescentes aderirem ao processo de reconstrução nacional e, portanto, entrarem naquilo que nós habitualmente designamos de DDR, ou se houver energia, capacidade, alguma liderança, as forças remanescentes continuarem aquilo que...
Esse risco é real?
Não me parece. Não me parece. Porquê? Porque houve um trabalho que foi feito, que falhou, eu diria, porque toda a estratégia que foi traçada, incluindo a participação de Mirko Manzoni, o representante do secretário-geral das Nações Unidas, era no sentido de levar ao convencimento para não lhe chamar capitulação, ao convencimento dos elementos da junta militar para aderirem ao DDR. Fez-se aquela oferta ao André Matsangaíça Júnior, apesar do Júnior não estar no BI do senhor, e a ideia que foi construída na altura era mostrar que tudo tinha corrido bem com André Matsangaíça, que não havia perigo contra a sua vida, que não houve torturas, não houve sevícias, não houve ameaças de morte, e isto abriria espaço para que Mariano Nyong'o também fosse reintegrado. Aqui temos que ver um bocadinho a personalidade de Nyong'o. Nyong'o não é nenhum político, não foi talhado para ser político, nunca teve nenhumas tarefas políticas na RENAM. Ele, basicamente, era o guarda-costas de Afonso Lhacama. Então, Nyong'o sofre de um problema que é a orfandade decorrente da morte de Afonso Lhacama e também uma grande orfandade no sentido de falta de visão política para ver mais além de que este fenómeno de reivindicação em relação ao Sufo Momad, o grande traidor. Portanto, digamos que o governo, de certo modo, maquiavelicamente, esvaziou completamente o espaço político que poderia representar Nyong'o e depois partiu para a eliminação física. Aqui também há outro aspecto muito importante que eu penso que não é displicente de todo. O governo moçambicano e as suas forças armadas e os seus serviços de segurança têm sido muito humilhados no cenário de Cabo Delgado. Então, digamos, abater Nyong'o é como que um pequenino trunfo a dizer, ao menos matamos o Nyong'o, uma vez que mesmo em Cabo Delgado chegar a Machud Omar ou a outro líder passará sempre eventualmente pelo crivo das forças da SADC ou das forças do Ruanda, como tem acontecido até agora.
E Nyong'o iniciou com uma contestação contra a liderança da RENAM. Na altura, aliás, começou por reivindicar a suposta morte do general Joseph. E depois contestou a liderança do Sufo Momad, mas depois avançou para contestar não só a liderança da RENAM, mas o próprio processo do DDR, para contestar o próprio tanto um conflito com o próprio Estado. A questão é, com a sua morte, que perspectivas para o processo de DDR? É com a morte de Mariano Nyong'o que se garante um DDR mais pacífico, quando nós temos relatos de pessoas que saíram das matas, que estão todos os dias a se queixar da sua condição de vida nos locais?
Armando, aí deve haver uma pequena vírgula que me parece importante. Este processo teve a intervenção de outras forças que eventualmente achavam que iriam apanhar politicamente a boleia, a boleia de Mariano Nyong'o. Indo diretamente o famoso documento reivindicativo. Eu não estou a debater se tinha que ser pelo punho e pela caneta de Mariano Nyong'o que deveria ser escrita aquela carta. Temos movimentos reivindicativos de pessoas que são reassentadas, que são desalojadas de fábricas, de pescadores. São os seus advogados que elaboram os seus documentos reivindicativos. Não tem necessariamente que ser o pescador ou o camponês. Pois. Portanto, não é esse o ponto. Mas nós somos supostos não ser ingênuos. Alguém fez aquele documento de reivindicação para, do meu ponto de vista, tentar negociar, não com o governo, mas com a RENAM, um espaço que estava e está a ser negado atualmente dentro da RENAM. Ora, isso falhou. E a morte de Nyong'o também vai sufocar mais esse grupo, se não levá-lo à extinção enquanto força de reivindicação, sobretudo usando a bandeira Nyong'o. Agora, a questão do DDR também tem uma resposta composta, que é o seguinte. Há confusão em relação aos termos de desmobilização. E, claramente, para mim, há uma parte do DDR em que o governo de Moçambique está a falhar, que é a integração dos homens da RENAM, e neste caso também da Junta, no processo normal de paz. E tentando assacar essas responsabilidades à União Europeia e às Nações Unidas. Qual é aqui a essência da questão? A essência da questão é que o governo, neste caso, tem uma atitude muito cínica. E a atitude cínica do governo é a seguinte: a comunidade internacional, vulgo a comunidade ocidental, acolhe sempre todos os protestos da RENAM. Portanto, se a RENAM está a dizer que tem falta de dinheiro, que os seus homens não recebem dinheiro, deixá-los protestar, porque a comunidade internacional vem aí a correr para ajudar a RENAM, porque tradicionalmente não ajuda o governo, o que é uma grande mentira. Os fundos disponibilizados para pessoas da RENAM e para o governo nem sequer há comparação, e faz todo o sentido. O que é que se está a passar aqui? O Ministério das Finanças diz, e diz corretamente, que não tem fundos para alocar pensões aos homens da RENAM. Por sua vez, o INSS diz, sem fundos, nós não podemos começar a pagar as pensões. Então, a ideia é que alguma entidade internacional fizesse esse papel. Como a comunidade internacional está muito desconfiada das intenções do governo de Moçambique, que tem a ver com outros problemas, nomeadamente com as dívidas ocultas, com a ocultação de relatórios para o FMI, a comunidade internacional também está um bocadinho neste fincapé de não querer mostrar que é tão soft, que é tão mole, para alguém dar um gritinho e corre-se logo com um pacote de dinheiro para resolver o problema.
A morte de Mariana Nyong'o trunfo é um pouco pesado, mas ela é, para o Sufo Momad, também um alívio, no sentido de que finalmente pode descansar.
Não, é um grande alívio, mas é um grande alívio conjuntural, porque não resolve o problema. Ou seja, infelizmente, dentro da RENAM, como dentro do nosso espaço político, há sempre uma visão muito autoritária dos processos. Ou seja, eu estou no poder, o poder é todo meu. Ou seja, não há nenhuma tentativa de pontes para outros setores, para outras tendências. Ou seja, Ossuf Momad chegou ao poder. Claramente, Ossuf Momad chegou ao poder por uma conjugação de forças da Zambésia e de Nampula. Logo, cortou-se espaço para todas as outras sensibilidades dentro da RENAM. Qual é o perigo aqui? O perigo é que, para a RENAM ser forte, ser contestatária, reivindicar que quer a partilha do poder, não pode ser só forte em Nampula e na Zambésia. Tem que ser forte noutras áreas de Moçambique, nomeadamente numa parte do seu espaço tradicional, que é a Zona Centro. Quando eu digo a Zona Centro, e tendo mencionado a província da Zambésia, estou a falar das províncias de Manica, Sofala e Tete, que neste momento se sentem marginalizadas da partilha do poder dentro da própria RENAM.
Esta RENAM do Sufo Momad, para terminar, portanto, uma RENAM menos agressiva, até se quisermos, é uma RENAM que interessa também o Partido Frelimo.
Ah, interessa muito, embora eu não concorde com a expressão que o Sufo Momad saiu das matas para se beneficiar das mordomias da Frelimo. É importante dizer que as tais mordomias são parte de um acordo rubricado por Afonso de Lacama em setembro de 2014.
Que ele sempre recusou beneficiar.
Recusou beneficiar, mas assinou. Portanto, são dois momentos diferentes. Mas tudo isto estava no papel. Então, será que o Sufo Mumad tinha que recusar, tinha que viver na Gorongosa quando tem por direito? E como existe em muitos países o reconhecimento de líder da oposição e o estatuto de líder da oposição, que inclui mordomias como ajudas de custo, casa protocolar, viatura protocolar, funcionários de assessoria no seu próprio gabinete como líder de oposição. Aí, claro que o Sufo Mumad podia ser muito mais sofisticado no sentido de utilizar as mordomias, mas fazer o seu trabalho como líder da oposição. Ora, aquilo que salta à vista de todos é que parece que ficou debaixo da asa da Frelimo e do governo do dia.
Muito bem, vamos avançar para o segundo tema, eleições no Movimento Democrático de Moçambique. O processo está ao rubro, ao que tudo indica. Há três candidatos oficiais: Silvério Rongwane, com apoio da província de Maputo, Lutero Simango, na cidade de Maputo, e José Domingos, atual secretário-geral, com uma base na Beira. Lima, parece que estamos claramente perante um MDM que está-se a partir nesta luta.
O problema, se calhar o problema não é esse. O problema é que todos esses candidatos, ninguém acredita em nenhum desses três candidatos, e todos esses candidatos são parte de um processo inquinado. Por exemplo, utilizando o candidato com o nome mais sonante, Lutero Simango. Se Lutero Simango ganhar, e tudo indica que vai ganhar, logo vai cair sobre ele o borrão de que este não é um partido que corresponde aos anseios da democracia moçambicana, mas que é a dinastia Simango, que as pessoas que estão na liderança corresponderão a um certo grupo étnico dentro da própria província de Sofala, e isso é mau. Portanto, não é a primeira vez que digo isso, e digo isso com muita tristeza, há um perigo nesta sucessão. Ou seja, primeiro, a morte de Davis foi extemporânea e foi um grave golpe na democracia em Moçambique. Dois, o partido MDN corre o risco de, como se costuma dizer, reduzir-se à sua insignificância, o que é mau para a democracia.
O MDM é um partido que se projetou a partir da Beira. José Domingos, o atual secretário-geral, tem, pelo menos o que manifestou publicamente até aqui, a base a partir da Beira. Isso diz alguma coisa em relação àquilo que pode ser o futuro presidente do partido? Já dizia há pouco que Lutero Simango, por exemplo, será provavelmente o...
Não penso, porque o partido, é claro que é uma frase feita dizer que o partido tem que se reinventar, mas de facto o partido, o MDN, não ficou famoso por ser da Beira ou por ser liderado por Davis Simango. Ficou popular porque respondia a muitos dos anseios de setores da população de Moçambique que se sentem marginalizados neste país, nomeadamente a juventude. O MDM, num determinado momento, era o partido da juventude, era um partido que estava claramente a roer as franjas desta área do próprio partido Frelimo. Era um partido muito urbano, portanto era um partido muito mais educado, muito mais sofisticado. Toda essa sofisticação, toda a atração do eleitorado urbano e toda a atração do eleitorado juvenil desapareceu. Portanto, o MDM está mais a caminho de um daqueles partidos extraparlamentares que concorre, só aparece nas eleições e depois perde a chama. A única chama que de facto ainda resta é essa reivindicação regional, portanto, de ter o seu epicentro em Sofala.
Em 30 segundos, que chances tem Silvério Rongoani?
Eu penso que são zero as chances de Silvério Rongoani.
Muito obrigado. Vamos ao nosso intervalo. Não saia dali, estimado ouvinte, estimado internauta que nos acompanha pelas plataformas digitais, porque nós voltamos daqui a pouco para mais análise dos acontecimentos da semana. Até já.
Os pontos de Fernando Lima.
Samuel, estás com ar muito feliz. A Marta está a tratar-te bem.
Marta? Não. É Vanessa. Ai, a Vanessa.
Vanessa? Epa, desculpa. Talvez tenha percebido mal semana passada. E passei a conversa toda a chamar-lhe de Marta. Pede-lhe desculpa.
Não. Essa era Marta. Hoje é a Vanessa.
Samuel, não achas que já não tens idade para esses namoros todos?
Marta não era amor. Era paixão. Há diferença.
A maneira de como vives a tua vida é contigo. Mas já agora, já fizeste o teste do HIV este ano?
Ainda não.
Olha, se quiseres, aparece amanhã no centro de saúde que eu faço o teu teste.
Tens razão. Um dia destes vou ter contigo.
Epa, fico feliz por te ver. Pensei que não viesses.
Sou um homem de palavra.
Vamos lá fazer o teste. Deu negativo.
Uf, até tremi. Bem, já estava à espera. Porque uso sempre o preservativo, mas opa, nunca se sabe.
Ainda bem, meu amigo.
É verdade. Ontem fiquei a pensar e realmente tive muitas namoradas. Muitas das vezes ao mesmo tempo. E isso não é saudável.
Fico feliz por usares sempre o preservativo. Mas por teres muitas parceiras, estás a colocar-te numa situação de risco. A ti e a elas. Já está na altura de parar para pensar na tua vida e o risco que corres.
Vai ao centro de saúde mais perto e peça para fazer o teste do HIV. O teste e o tratamento estão disponíveis em todos os centros de saúde e não se paga nada. Lembre-se que a sua saúde depende de si.
Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
Helder sempre foi maninga cacata, mas ultimamente está diferente.
Ah, deixa que eu pago. Malta, hoje o almoço é por minha conta.
Querido, tão bonitos aqueles brincos. Compras para mim?
Claro, meu amor. Deixa comigo.
Não foi o Helder que deixou de ser cacata. São as promoções do Standard Bank que estão cada vez melhor. Agora, quanto mais usar o seu cartão, mais chances tem de ganhar até 25 mil meticais. Para entrar nos sorteios, faça pelo menos 5 transações por mês no seu NetPlus, Quick ou cartão de débito. Ganhe milhares de meticais.
Standard Bank. É possível.
Os pontos de Fernando Lima.
Muito bem, estamos de volta para a segunda e última parte. Vamos mudar de tema, vamos falar de Cabo Delgado, a província martirizada desde 2017 pela insurgência. É uma semana que é marcada por dois grandes anúncios, um do Ruanda, outro da SADC. Fundamentalmente, há mais homens militares a virem a Moçambique, a virem Cabo Delgado. Paulo Kagame, o presidente do Ruanda, esta terça-feira fez saber, portanto, esta vinda de mais 1000 homens para se juntarem aos anteriores 1000 que já estavam em Cabo Delgado, para totalizar um contingente de 2000 homens. Lima, que sinal é que o Ruanda quer transmitir, está a transmitir com esta posição? Será mais difícil combater a insurgência, talvez mais do que se pensava anteriormente? Quererá o Ruanda tomar mais posições em Cabo Delgado? O que é que está a acontecer?
Bem, assim, nenhum país, nem nenhuma força coloca os seus homens num teatro de operações sem fazer as suas avaliações por antecipação. Isto significa que o Ruanda, a partir do mês de maio, tinha os seus militares e os seus homens de inteligência em Moçambique. Estima-se que antes da entrada do contingente principal, no início de julho, já havia 150 operacionais ruandeses em Moçambique e, portanto, fez o seu trabalho de casa. Então, a partir daqui, é lícito fazer duas ou três especulações em relação ao aumento de tropas. Um, que de facto a resistência oferecida pelo movimento jihadista é maior do que a resistência antecipada. Aliás, vimos que a tomada de Mocimboa da Praia correspondeu quase a um passeio. Foi muito fácil, em menos de um mês o Ruanda avançou sobre a estrada Palma-Oase e depois derivou para a costa a caminho de Mocimboa da Praia, e depois todas as operações ao longo do rio Missalo foram muito mais difíceis. Ainda há muitos pormenores que nós não conhecemos, mas tudo indica que não foi tão fácil como se antecipava. Aliás, as próprias fotografias das bases dos insurgentes mostram que eram bases bem fortificadas, que eles estavam preparados para receber, digamos, uma força adversária. Dois, tem a ver com a estratégia adotada pelo Ruanda, ou seja, eu chamar-lhe-ia uma estratégia de rolo compressor, ou seja, pôr o inimigo sempre a defender-se, sem ter tempo de se reagrupar e sem ter tempo de dar uma resposta muito forte. Ora, isto necessita de um grupo grande de forças no terreno para que, ao mesmo tempo que uma força mantenha a pressão sobre o inimigo, a outra força descansa ou recupera força, aquilo que se chama habitualmente de se fazer o desdobramento das forças. Um terceiro elemento de que há algumas evidências é, apesar dos discursos oficiais dizendo que há uma inteira comunhão entre o exército de Moçambique e o Ruanda, na prática as forças do Ruanda têm muitas desconfianças sobre as capacidades do exército moçambicano, nomeadamente na capacidade de retenção das posições ocupadas. E como há esta divisão na quadrícula de distritos que estão sobre a égide da SADEC e distritos que estão sobre a égide do Ruanda, significa o seguinte, que para manter a ocupação destes lugares, tipo Oase, tipo Diaca, mesmo em cima da praia, o próprio Ruanda não confia nos destacamentos das FDS e precisa de ter os seus próprios destacamentos. Ora, a desmultiplicação da força em força de ocupação e força operacional exige mais efetivos. Mas temos que nos recordar que o primeiro contingente tinha qualquer coisa como 700 operacionais e 300 polícias. Os 300 polícias eram exatamente para
fazer a manutenção.
Pelos vistos, da análise objetiva no terreno, isto exigiu mais forças. Em relação à SADEC, a situação é ligeiramente diferente. Foi feita aquela avaliação que eram necessários 3 mil homens no terreno, mas nem de longe nem de perto a força inicial da SADEC tinha este efetivo. Portanto, quando a SADEC diz vamos aumentar os nossos homens, quer parecer que continua a ser dentro da cota que foi estabelecida inicialmente. Mas, mais uma vez, corresponde também a essa perspectiva. Há um perímetro e um território que precisa de ser defendido, guarnecido, e isto só pode ser conseguido com a presença de forças, com a disponibilidade de meios, porque aquilo que foi antecipado de multiplicação de pequenos ataques pelas forças jihadistas já começou a acontecer em pequena escala, mas nada afasta a possibilidade de haver muito mais operações desta natureza. É preciso não nos esquecermos que em termos de terreno e em termos de condições climatéricas nós vamos entrar na época das chuvas, portanto as forças que têm mais mobilidade com meios tipo caminhões, carros blindados vão ter mais dificuldades e, portanto, forças mais leves, mais ligeiras, têm mais vantagens no terreno.
Um detalhe, mais uma vez, nós tomamos conhecimento destas notícias a partir de fora. Foi o presidente Paulo Kagame, a partir de Doha, no Qatar, onde participava de um fórum de segurança, que nos comunicou a vinda destes homens. Precisamos de Ruanda também para nos ensinar a comunicar?
Armando, essas forças já estavam cá no terreno, ou seja, há muitas semanas, desde a ocupação de Mocimboa, que se conhecia que o Ruanda tinha aumentado o seu efetivo.
Pois.
Não sabia é que tinha aumentado ao nível dos 2 mil homens. Na altura estimava-se que a força tinha passado de 1.000 para 1.300 homens. Agora, em relação à questão de fundo, é triste e é terrível. Moçambique não aprende a fazer comunicação, militar. E portanto, agora houve todo um exercício que foi feito no 25 de setembro, mas, no geral, a comunicação dos Ministérios da Defesa e do Interior, e se calhar envolvendo outras instituições, não é má, é péssima. E os exemplos que deste são mais que evidentes, ou seja, os moçambicanos têm que tomar conhecimento através, se não me engano, o jornal ruandês chama-se New Times, através do New Times ou através do próprio presidente Paul Kagame, por exemplo. Só para dar um exemplo, diz-se que a operação contra Mariano Nyong'o teve também a participação do ruandês. O exército de Moçambique ou a polícia de Moçambique poderia contrabalançar isso. E contrabalançar não significa o comandante Bernardino Rafael dizer não, fomos nós, não foram... Não, há tantas maneiras de se fazer boa comunicação em que afasta essa suspeição.
Eu já vinha para aí mesmo. Os ruandeses que estão em Moçambique estão apenas em Cabo Delgado. Ainda há pouco, quando o presidente dirigia esta cerimónia de graduação na Maluá, na Manhissa, nós vimos a presença de homens ruandeses naquela... Eles estão apenas em Cabo Delgado ou estão em outras frentes, incluindo na frente de formação?
Bem, eu penso que já existe um protocolo para alargar a cooperação do Ruanda a outras áreas que não só a presença militar em Cabo Delgado. E se nos recordarmos, desde o início, que foi dito que as forças militares ruandesas vinham para fazer a reforma das Forças Armadas de Moçambique. Portanto, quer-me parecer, e eu notei essa presença de ruandeses nesse exercício policial que teve lugar em Maluana, isto corresponde a um alargar de responsabilidades do Ruanda. Há também outras iniciativas ao nível puramente civil, em termos de cooperação comercial e económica. Portanto, vamos ouvir nos próximos meses muito mais iniciativas em termos de cooperação do Ruanda com Moçambique, por inerência daquilo que aconteceu em Cabo Delgado.
Muito bem, vamos avançar para outro tema, para análise. Esta é a segunda semana em que está a ser ouvido na BO o arguido, o réu António Carlos do Rosário, naquela que é até que é a mais longa audição neste julgamento. Estamos hoje, sexta-feira, no sétimo dia a se ouvir António Carlos do Rosário e a ser ouvido apenas pelo Ministério Público. Começo com esta pergunta. O homem que entrou na BO de forma triunfal a acenar para todos, parece que não é mais esse homem triunfal, ou não?
Não pode ser mais esse homem triunfal, porque tem cometido muitas gafes e tem caído em muitas contradições decorrentes das suas próprias afirmações, da sua própria narrativa e do seu próprio discurso. É importante notar que o interrogatório é muito duro. É uma pessoa que entra de manhã na BO e sai de lá, por exemplo, estamos a falar hoje, sexta-feira, ontem a sessão do julgamento acabou, já era sexta-feira, uma da manhã. Então, isto é muito duro mesmo para pessoas com a preparação intelectual que António Carlos do Rosário tem. É preciso não subestimar não só a reconhecida inteligência dele, como o facto de ele ser um professor, era um professor universitário, portanto uma pessoa com uma bagagem intelectual acima da média. E de facto, até agora, é o único que tem demonstrado ou tenta demonstrar alguma coerência neste projeto, não só da defesa da Costa, como no processo das dívidas ocultas, uma vez que, para a frustração de muita da audiência que acompanhava o julgamento, até António Carlos do Rosário, o que é que aconteceu? Aconteceu uma discussão de comadres em termos de lavagens de dinheiro, ou em termos de subornos e comissões, e a questão das dívidas ocultas nunca foi discutida. As passagens em termos de interrogatórios, quer de Cisino Mutota e de Gregório Leão, foram muito, muito fracas, mas, inclusivamente, acho que ficou uma imagem muito de grande fraqueza do próprio diretor-geral do CIS. Eu sei que isto é uma tática, que ele sabe muito mais daquilo que evidenciou saber na BO, mas a imagem que ele transmitiu foi de um indivíduo muito frouxo na direção dos serviços secretos de Moçambique e muito frouxo no seu próprio domicílio familiar. Então, António Carlos do Rosário, de facto, ele tem estado a discutir o projeto, mas aqui no projeto ele defronta uma grande contradição, é que há duas narrativas para o mesmo projeto. Uma narrativa que mostra claramente que isto foi um projeto da Privinvest, que foi vendido a meia dúzia de moçambicanos, que depois o tentaram integrar na esfera do poder em Moçambique, e a narrativa de António Carlos do Rosário, que afasta a Privinvest, ou seja, a Privinvest é um mero executor em termos de produção de equipamentos e providenciação de serviços, e que, portanto, este é um projeto soberano de Moçambique que foi concebido pelos moçambicanos.
No início da sua audição, nós tivemos o António Carlos do Rosário muito confrontacional, que batia de frente, passo a expressão, mas a dado momento, a partir de certo momento, tivemos obviamente depois das chamadas de atenção do tribunal, tivemos o António Carlos do Rosário mais ponderado. O que é que pode justificar esta mudança de...
Muito simples. Por um lado, Acho que o juiz também tem sido muito influenciado pelo espaço mediático que é o próprio julgamento. E, no meu entender, ele deu um espaço a António Carlos do Rosário que ele nunca deveria ter tido. Independentemente de reconhecermos as suas capacidades intelectuais, ele é um réu, não é um ator de cinema na tenda da BO. Um segundo momento em que demonstra uma atitude radicalmente diferente, também é muito simples. O António Carlos do Rosário tem que equacionar, se quer continuar a ter um espaço mediático muito importante, que lhe é permitido pelo facto de sentar no Banco dos Réus, ou sujeitar-se às condições que lhe foram prescritas pelo juiz, ser recolhido para a cela e só comparecer no tribunal para ouvir a sentença.
Esse espaço Lima não inclui este aspecto de António Carlos de Rosário querer chegar à altura em que a sua defesa passa a colocar-lhe as questões e encontrar, vamos lá dizer, um caminho para colar ainda mais o coordenador, ou então o coordenador do comando operativo, e insistir ainda mais nesta ligação com o presidente Inês.
Armando, é uma interpretação e é lícito que haja essa interpretação. Aquilo que eu penso é que o tribunal, porque é assim que o juiz fala de si próprio
é o tribunal.
Na terceira pessoa, o
sim,
tribunal.
Sim.
Então, o tribunal, do meu ponto de vista, acha que já estabeleceu claramente que o responsável de todo este projeto era o comandante em chefe e, portanto, que Nhusi não era o comandante do projeto, era mais um dos operativos do projeto. A partir daí, penso que António Carlos do Rosário tem tido quase liberdade plena para disparar agora muito abertamente sobre o atual chefe de Estado.
Quando António Carlos do Rosário agradece o antigo ministro da Defesa por o ter nomeado para a PCA destas três empresas, o que é que quererá dizer?
Quer dizer que Nhusi tinha poderes significativos dentro desse projeto. Mas, Armando, a questão de fundo, quanto a mim, é a seguinte. Eu acredito na regeneração das pessoas e que, portanto, este governo, face ao tipo de desafios que tinha, face ao tipo de acusações que estava a enfrentar, resolveu, como se costuma dizer, talhar a eito, separar o trigo do joio, e isto é apenas uma figura de estilo, claramente, porque, quanto a mim, é a mesma Frelimo, é o mesmo governo, mas há claramente, em termos formais, um separar de águas. E há um governo até janeiro de 2019 e há um outro governo de 2019 para a frente, onde foi preciso sacrificar algumas vacas sagradas. Ora, este sacrifício, se eventualmente foi bem aceito por alguns setores, há claramente outros setores que não o contestam e, utilizando a expressão daquele movimento americano do Me Too, eu usaria isto ao contrário. Why me? Ou seja, porquê eu? Porque é isto que todos os dias nós ouvimos na BO. Porquê eu e não aquele outro?
Ainda esta semana, Lima, soubemos que, afinal, Manuel Chang é o melhor ministro da Economia e Finanças de Moçambique independente. Um ministro patriota, estou a usar os termos de António Carlos de Rosário, um ministro patriota que fez das tripas o coração em nome da soberania do país. Temos um país, Lima, a sacrificar o seu melhor ministro.
Claramente, mas Armando, isto exatamente corrobora o que eu estava a dizer anteriormente. Há aqueles que são as vacas sagradas que têm que ser sacrificadas, e há outras vacas sagradas que conseguiram atravessar o rio, não sei se é o rio ou é o mar vermelho, na fuga às perseguições, se não me engano, naquele tempo era das forças do Egito e que foram para a Terra Prometida. Portanto, não sei se estamos aqui numa nova travessia do Mar Vermelho, mas isto também, e para complementar esta análise de fundo, isto significa que ao nível do Partido Frelimo não é de todo consensual que era preciso sacrificar estas vacas sagradas e que as tais vacas sagradas que foram mandadas para o cutelo, como se costuma dizer, estão a resistir o máximo que podem a serem degoladas e a serem imoladas como as vítimas das dívidas ocultas.
Além de António Carlos do Rosário insistir no coordenador do comando operativo, ele continua também a desvalorizar as provas do Ministério Público. Que estratégia é esta?
Bem, eu penso que essa estratégia só pode colar ao nível do mediatismo do julgamento, ou seja, do julgamento ter virado telenovela, porque, por exemplo, tentar colar, não sei se alguém acredita que de facto o relatório da Kroll tem que ser desvalorizado porque aquilo é feito por espiões, quer dizer, espiões há em todo o lado.
António Carlos é um espião.
Sim, ele é um espião. Ele foi contratar uma empresa americana para dirigir os seus barcos. Então, e aqueles que foram os tais americanos que vieram dirigir os seus barcos eram espiões ou não eram, ou não eram espiões? Ele fala, os relatórios das três empresas foram auditados pela Ernst & Young. Será que a Ernst & Young, todas as pessoas que trabalham na Ernst, incluindo os consultores externos que têm que vir a Moçambique para fazer determinadas consultorias especializadas, há um potencial de serem ou de não serem? Portanto, é assim, Armando, não cola. Não, esse tipo de argumentos, por exemplo, dizer que parece que esta assinatura, quer dizer, ter dúvidas da sua própria assinatura.
Liva, duas perguntas. Matum, MAM, Proíndicos, diz que eram empresas viáveis que foram sabotadas. E a outra pergunta é se, no geral, esta audição está a trazer ou não informação relevante e importante para este processo.
Eu penso que sim, que está a trazer informação importante e informação relevante, e ainda não ouvimos tudo. E sobretudo para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ler toda a documentação do julgamento de Nova Iorque, há muita da informação que é repetição do julgamento de Nova Iorque. Então é relevante para as pessoas, mas aquilo que me parece também relevante e importante é que temos, surpreendentemente eu diria, um tribunal e um Ministério Público muito bem preparado neste julgamento. Por exemplo, eu posso estabelecer uma comparação. O Ministério Público ou os funcionários do Ministério Público do julgamento de Carlos Cardoso eram muito fracos. Eram muito fracos, tiveram uma participação muito pouco relevante em todo o julgamento. Aqui, e a partir de um certo momento em que o juiz decidiu dar o protagonismo principal ao Ministério Público, temos visto um Ministério Público muito bem preparado, os dossiers, muito, tudo que é aquela fraqueza tradicional que atribuímos a nós próprios, que não somos organizados, isso, o Ministério Público está a demonstrar que está organizado, recolheu muita informação e que está à altura de pessoas sofisticadas como o António Carlos do Rosário quando contesta determinada informação que é...
É por sabotagem que não temos MAME, Proíndicos e Yamatu?
Não. Não é, e não havia viabilidade numa grande parte destes projetos. Dois, os estudos de viabilidade são muito fraquinhos e qualquer técnico mediano especializado em fazer estudos de viabilidade desqualificaria estes estudos. Mas eu estou a falar sobre isto baseado em pareceres exatamente de técnicos que trabalham para as quatro grandes empresas de consultoria baseadas em Maputo e que desqualificam estes detalhes. Mas, Armando, não somos ingênuos. A partir do momento em que as dívidas ocultas se tornaram uma coisa diabólica e em que, portanto, tudo o que é projetos relacionados com as dívidas ocultas é algo que ninguém quer tocar, claro que estes projetos sofreram este estigma, incluindo de funcionários governamentais. Mas para tentar colocar um equilíbrio nestas análises, eu tenho falado com vários executivos das pescas e até agora não vi nenhum executivo das pescas que acha que aqueles barcos são fantásticos e que tenha recebido até agora, nomeadamente os executivos da esfera pública, que tenham recebido até agora uma proposta séria para utilizar aqueles barcos
Lima,
para fazer
o tempo não dá para mais. Nas próximas edições voltaremos com certeza a explorar estes temas. Assim que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. O estimado ouvinte, estivemos com André dos Santos na assistência técnica. Nas plataformas digitais contamos com Ilek Vilancun. Chamo-me Armando Nhantumbo. Na próxima oportunidade voltamos a estar juntos. Boa noite.
Os pontos de Fernando Lima.